Mateus capítulo 16. Mateus 16, versículo 21 a 23. Amém. Então, Mateus capítulo 16, Renata, versículo 21 a 23.
Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens.
Mais uma vez, versículo 23.
Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens.
Então, quem... É muito difícil, na verdade, a gente separar as coisas, né? Muito difícil nós separarmos a carne do espírito, a junta da medula, o céu do inferno, a lei da graça. Todas essas coisas são muito difícil de fazer separação. O céu do inferno, a carne do espírito, a lei da graça, né? E Deus, lá em Hebreus, fala que a palavra, o evangelho, ele tem essa finalidade. E trabalhando a gente até que nós possamos entender, separar uma coisa da outra. Separar a carne do espírito, a junta da medula e assim por diante. Mas agora, o que interessa para nós mais é isso. É o pecado, andar pelo espírito, andar pela carne, andar... Como é que faz, né? Louvar a Deus. Como é que nós vamos louvar a Deus? Como é que nós vamos agradar a Deus? Não é difícil? O que a gente faz para poder agradar a Deus? Como é que a gente vive sem pecar? O que é pecado? É uma confusão danada. É muito difícil. Há uma diferença muito grande. Mas a palavra, o evangelho, ele vai mexendo com você, ele vai trabalhando, até você entender. Até a gente entender. Hoje nós estávamos orando aqui, e a Carmen teve uma visão interessante. Que é, a gente ia numa direção, nós íamos numa direção, e aí você encontrava, estava caminhando sozinho, né, Carmen? Sozinho? Mas aí a gente encontrava uma fogueira, onde tinha sido usada, estava ali as cinzas, e algum sinal naquela fogueira ali, de que não tinha sido, bom, pelo menos você imaginava assim, passou alguém por aqui, por causa desse fogo que foi aceso. O que mais que deixou na primeira? Tinha chupado uma manga, deixou o caroço lá, e você analisava o caroço, verificava que não tinha tido muito tempo, era recente. E aí a gente ficou animado, por quê? Porque alguém tinha passado por ali. Amém? Então, você, perdido, você acha um sinal desse, você fica animado. Vou tocar para frente, porque aqui alguém passou por aqui. Andava mais um pouco, encontrava uma outra fogueira. Essa outra, as brasas já eram mais recentes. Já tinha, tudo indicava que quem passou por ali não estava longe. Quer dizer, que se você corresse um pouco, você ia alcançar. E mais uma vez, mostrava a satisfação da gente, porque estava no caminho, estava na direção certa. Amém? Quer dizer, isso para nós, para mim principalmente, traz um certo conforto, alívio. Por quê? Nós estamos no caminho, nós estamos na direção. Amém? Nós estamos trabalhando na direção. O sentido é esse mesmo. Cada dia a gente fala alguma coisa que nos empurra um pouco mais. Cada dia nós falamos alguma coisa que nos incentiva a permanecer nessa mesma direção, nesse mesmo caminho. Amém? Uma coisa que tem chamado muita atenção e tem nos levado a perguntar para Deus, a meditar para Deus muito, é a respeito da carne, a respeito do pecado. Pecado, né? Como é que fica? É até quando a gente vai, até quando nós vamos? A gente percebe, às vezes, pela oração, ou pelo procedimento da igreja, de um modo geral, a gente percebe essa dificuldade. É um reclamando uma coisa, outro reclamando outra coisa. É um ansioso por uma coisa, outro por outra. A gente percebe os jovens aflitos, ansiosos por alcançar as coisas. A gente percebe os velhos perdidos, desanimados, destruídos, sem mais esperança, sem mais força, né? Assim, não tem mais nada. Ela ficar aí numa contagem regressiva, a gente percebe que tem muita dificuldade, muita confusão. E para resolver essa questão, a gente precisa entender. O único jeito é procurar entender. Né? O Toninho, na oração do Toninho aqui, eu cheguei aqui já no fim, mas eu peguei um pouquinho da oração dela assim, nós precisamos de Deus, nós precisamos do Senhor na nossa vida. Nós precisamos. Você não tem ainda não, Toninho? Pois é. Nós precisamos do Senhor na nossa vida. É sinal que... Né, Toninho? A nossa oração é feita nessa direção. Senhor, onde é que o Senhor está? Né? Agora, nesse momento. Se você está orando, pedindo a Deus para te ajudar, por exemplo, você pede, Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí se Deus fosse responder para a gente, ele poderia dizer, e você acha que eu não estou te ajudando? E você acha que eu não tenho misericórdia de você? Né? A verdade é que realmente há uma distância grande, enorme, entre uma coisa e a outra. Entre o céu e a terra. Entre o homem, o natural e o espiritual. Entre nós e Deus. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente queira, por mais que a gente fale, aí chega na hora da oração que você vai fazer, você confessa, né? Você acaba confessando. Quando você vai fazer a sua oração sozinho, em particular, você acaba confessando para Deus que você não sabe onde é que ele anda. Mas a gente pede a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Por quê? Para que a gente quer? Qual a misericórdia que a gente quer de Deus? Qual a misericórdia? Senhor, tem misericórdia de mim. Hã? O que a gente quer de Deus? O jovem, quando fala, tem misericórdia de mim, Senhor, o que eles estão querendo? Né? O velho, o avô, quando pede, né, quando ora, é pelos filhos, é pelos netos, não é assim? O que está desempregado, quando ora, está querendo o quê? Emprego. O doente, quando ora, clama. O que está querendo? Sará. Né? E assim por diante. Toda oração que nós fazemos, toda, é direcionada sempre para uma ajuda de Deus em relação àquela situação que nós estamos passando. Parece até que Deus existiu ou existe para nos ajudar a viver aqui na Terra. Aqui na Terra. Na verdade, Deus não é o propósito maior de Deus. Não é favorecer a vida da pessoa aqui na Terra. Porque se tudo for favorável para você aqui na Terra, você não vai querer o céu. Se tudo for favorável para nós aqui na Terra, nós nunca vamos orar e pedir a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Né? Você não vê uma modelo dessa daí, bonita, faturando uma nota danada e tal e etc. Você pode ter certeza que a oração dela não é, tem misericórdia de mim. Não é. A não ser que ela esteja passando um problema lá de namoro, sei lá, de uma coisa assim, que esteja afetando de tal maneira que ela coloque aquilo na frente do trabalho dela, do dinheiro que ela tem, tudo. Mas Não, você não, aquela pessoa não vai pedir Deus misericórdia. Ela não, aquela oração dela vai ser de que forma, por exemplo? Qual seria a oração dela? Eu acho que ela nem faz oração. Né? Ela nem faz oração. Mas se ela fizer, qual vai ser o sentido da oração? Né? Ela pensa assim, ó, hoje eu vou fazer um desfile lá na França. Essa semana eu vou fazer um desfile lá na França. Eu vou fazer uma apresentação de tal lugar assim. E eu quero fazer melhor, eu quero fazer, né, aumentar a minha fama. Né, o jogador, quando lá faz a coisa, né, agradece, faz o nome do Pai, apronta para cima, entendeu? Com quem diz, eu pedi, o Senhor me ajudou, eu fiz o gol, entendeu? É. Pois é. O Senhor fez a acepção de pessoas, que o Senhor ajudou o outro a fazer o gol e eu pedi o Senhor para defender, o Senhor não atendeu, né? Aí o goleiro vai, esse dia o goleiro não dorme, porque levou um frango, porque passou lá não sei quantos gols que não era para passar, aí ele vai para casa, o jogador quando ele perde o jogo, ele nem dormir, ele não dorme de noite. Amolado, chateado, passa aquela tensão, aquela semana inteira, o técnico, e assim por diante. Então, tudo que o homem faz é pensando na sua satisfação pessoal. É aqui na Terra. A gente, então, pede a Deus para ajudar, porque está tendo problema. Alguma coisa está afetando a nossa vida. Vida? Ó. Presta atenção. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Por quê? Presta atenção nessa última frase. Porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então, quem entende mais das coisas dos homens? Quem se preocupa mais com o bem-estar do homem? Quem quer ver o homem feliz, bem arrumado, ajeitado na terra? Quem? Satanás. Jesus estava dizendo, olha, Jesus começou a mostrar aos discípulos que ele ia para Jerusalém, ia padecer, sofrer muito. Dos principais sacerdotes, etc. Tal. Eu estou indo lá para a cruz. Aí, Satanás, foi os próprios Satanás, falou, não, não vai não. Entendeu? Não vai não. A preocupação maior em relação ao nosso bem-estar é realmente, não é Deus, é o inimigo. Parece, aí eu não coloco a cabeça de vocês quente, não, com isso, não? Não coloco? Hã? Não é? Então parece que nós trabalhamos o contrário, em sentido contrário. Parece que nós trabalhamos em sentido contrário. Mas vocês concordam que Deus, você ficar pedindo Deus para ajudar, para arrumar sua vida aqui na carne, o que vai acontecer? Hein? É uma pessoa que chega assim, ora por mim, né? O irmão, ora por mim. O irmão, eu estou precisando de uma oração forte. O que está acontecendo com a pessoa? Aí você já pode ligar para ela e perguntar, qual o problema? né? Então, tem alguma coisa afetando a sua vida aqui na Terra. É o filho, é o neto, é problema de saúde, é problema disso, daquilo, alguma coisa afetando a vida da gente aqui na Terra. Mas se nós buscarmos isso, quem que vai buscar o céu para nós? Quem? Quem que vai buscar o reino de Deus para nós? Você acha que nós vamos ter tempo para buscar o reino de Deus? A gente tem o dia todo enrolado, envolvido com esse mundo. Que hora que nós vamos buscar o céu? Que hora? O tempo vai passar, os dias vão passar, os anos vão passar e nós vamos perder o céu. Porque nós ficamos envolvidos, ocupados com a situação aqui na Terra. Então Jesus falou, olha, Satanás, sai, você está me atrapalhando. Eu não estou pedindo você para me ajudar. Satanás, sai, porque você está me atrapalhando, deixa eu ir para a cruz. Amém? Deixa eu padecer. Satanás, tem paciência. Deixa eu padecer. Eu não vim ao mundo para poder levar vantagem, não. Tudo no mundo é assim. Você sofre porque você quer levar vantagem. Você sofre porque você quer ganhar. Você sofre. Incrível que pareça, é que a gente acaba sofrendo. Acaba sofrendo. Porque o jogador era o seguinte. Ó, são 40 equipes que vão disputar o campeonato. Só um pode ganhar. Né? Aí um time quer ganhar. O time quer ganhar. Ele só quer ganhar. Aí ele joga hoje, ganha. Aí ele vai jogar a outra semana, o que é que ele quer? Ele quer ganhar também. Aí ele vai jogar outra semana e ele quer ganhar também. Como é que Deus fica nisso, hein, gente? Sendo que tem 40 equipes, só tem um para ganhar. Como é que Deus fica? Só se, cara, se tivesse 40, vamos fazer o seguinte. Os 40 vão ficar em primeiro lugar. Tem jeito? Não tem. Então, o mundo, ele cresce, ele evolui. É a soberba da vida, é a inveja, é o orgulho, é a vaidade. Essas coisas que fazem o mundo crescer. São essas coisas que fazem o mundo crescer. A soberba da vida. Eu estou querendo dizer para vocês isso. O quê? Que se nós não reconhecermos que esse mal, presta atenção, se nós não reconhecermos que esse mal, essa coisa, esse mal, o querer ganhar, o querer vencer, o querer passar, né, etc., essa disputa, nós vamos entrar aí na Olimpíada, milhares de pessoas vão. Todo mundo correr atrás de quê? Da medalha de bronze? E você imagina quantas pessoas disputando, às vezes, uma medalha. Se nós não entendermos que o mundo é mau, se nós não entendermos que nós estamos realmente assim numa situação de extrema gravidade, quanto mais a gente vai sofrer. Quanto mais nós vamos sofrer. E a tendência é de ficar isso cada vez pior. Então, aonde está o pecado? Aonde está o mal? Aonde está a nossa desgraça? Aonde? Amém? A minha desgraça está comigo. E a sua? Né? O meu mal está com quem? Comigo. É o que eu quero, é o que eu penso, é o que eu... O meu sofrimento é o seu, é a sua carne, é a sua natureza, é a sua vontade, é essa carne, é essa vida. Bem? Agora, quando fala assim, vamos ver outro lugar, para antes de vocês jogarem pedra em mim, então vamos ver outro lugar. Marcos 14. Vamos ver esse. Marcos 14. Versículo 34.
E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra. E orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres.
Amém. Repete.
E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte.
E a sua? Fica triste por quê? Continua lendo, vamos ver.
Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres.
Amém. A alma dele estava... Presta atenção, hein? Eu quero que vocês me ajudem a raciocinar. Vamos todo mundo raciocinar. Amém? Mesmo que a gente tenha que fazer tampar o nariz. Mas vamos raciocinar. Pode acontecer aí de ter um cheiro forte. Se nós todos começarmos a raciocinar. Né? Mas vamos ler. Ajuda, me ajuda aí, pessoal inteligente aí, o Alisson, o povo inteligente aí, a Jaqueline ali, ó, né? Quem mais? O Rudá, o Vitor, o Edilson, amém? Vamos raciocinar, Vitor, Darel, todo mundo inteligente. Então vamos lá. A minha alma está profundamente triste. A minha alma está profundamente triste. Mas não faça o que eu quero. Porque o que que poderia tirar a tristeza da alma dele? Hã? Se fizesse o que ele? A razão da tristeza da alma dele, o motivo da tristeza da alma dele, qual era? Que ele estava numa hora, ele estava passando uma hora extremamente difícil. Num momento difícil. Passa de mim essa hora. Minha alma está profundamente triste. Me livra dessa hora. Eu estou passando uma hora difícil. Amém? No entanto, não faz o que eu quero, não. Porque o que eu quero é me livrar dessa hora. Mas não faz o que eu quero, não. Faz o que o Senhor quer. O que Deus quis? Amém? É como se Deus chegasse para ele e falasse para ele assim: meu filho, você está quase pondo a mão na taça. Você está quase vencendo. Se eu tirar de você essa hora, se eu aliviar você, você não vai vencer. Você está quase conseguindo. Mas se eu aliviar você, só vai protelar, só vai dificultar. E se você quiser vencer, vai ter que ter outra hora igual a essa. Olha, aguenta firme. E a oração dele foi inteligente, que ele falou: ó, o que eu quero é que o Senhor me livre dessa hora, que minha alma está profundamente aflita. Mas faz o seguinte, me dá um pouco de força, me dá um pouco de... E não faz o que eu quero, não. Faz o que o Senhor quer. O que foi feito? Ele foi para onde ele não queria ir. Ele foi passar o que ele não queria passar. Ele lutou contra a sua carne. Ele lutou contra a sua carne. E venceu. O que que ele venceu? Ele venceu a carne. Ele venceu o pecado. E foi levando a carne. Foi levando a carne. Foi levando a carne até... Pronto. Fica aí, diabo. Ó. Pronto. O seu sofrimento é porque você protege a sua carne. O seu sofrimento é porque você não quer sofrer. Engraçado. Não quer? É isso que eu quero que vocês entendam. Quanto mais você protege a sua carne, quanto mais você cerca de cuidado a sua vida, mais sofrimento você vai ter. Pode ter certeza disso. Mais sofrimento você vai ter. Está bem? Mas, se bater no rosto, numa face, você virar outra e treinar nisso, treina. Se a pessoa começar a tomar o que é seu hoje, amanhã, semana que vem, etc., você fica treinado, acostumado. Mas se você botar cerca elétrica, mais não sei o quê, e mais isso, e mais aquilo, e alarme, e tal, o dia que você levar uma bordoada, você vai sofrer muito mais. Mas se você deixa a porta aberta, se você deixa as coisas tudo, né, levou, está levando, está não sei o que, tal, etc. A tendência sua é sofrimento. Amém? Amém. A tendência nossa é sofrimento. Então, por que a gente sofre muito, então? É porque não quer sofrer. Acaba sofrendo mais. É o cuidado, é o jeito, é a proteção que tem, cercar de cuidado. A gente não quer que o filho adoeça, a gente não quer que e a gente fica daqui, dali e tal, e não quer que perder, não quer tal, etc. E acaba. Então, nós precisamos entender isso. Entender isso. Para viver melhor. Entender para poder viver melhor. Amém? Entrega os seus caminhos ao Senhor. É assim que está escrito. Confia em Deus. Isso aqui é fé. Espera em Deus. Pronto, acabou. Você vai sofrer menos. Não é que não vai sofrer. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Só que você vai sofrer menos. Vocês concordam? A pessoa que zela da casa dela, tem pessoas que têm mania, né? Mania de limpeza, de coisa no lugar, e etc, etc. Aí quando entra um menino na casa dela, Ela fica doidinha vigiando o menino, né? Ela fica perdida ali cuidando do menino, entendeu? Para ver se o menino não tira a coisa do lugar, se a criança não suja, não mexe. Eu conheço pessoas assim, doente. Era doente. Sofre ou não sofre mais? Claro. Então, quanto mais você se protege, quanto mais você se defende, isso é que Deus falou: olha, meu filho, você faz do jeito que eu estou falando. Se alguém tomar o que você é seu, não reclama. Se alguém te obrigar a andar um passo, anda dois. Se alguém ferir você, não se ofenda. Se alguém falar mal de você, você não vai sentir nada. Você vai sentir nada. Por quê? Porque você aprendeu, você treinou, você está acostumado. Amém? Acostumado. Concorda, cara? É assim. Nós vamos viver muito melhor, viver feliz, nós vamos viver muito melhor. Tendo que comer e vestir. Agora não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero não sei o quê, e etc. Passear não sei aonde, visitar não sei o quê. Ué, claro que eu vou sofrer mais, né? Você vai fazer um passeio na Europa, isso é sofre para danar, ué. Eu sofri para caramba. Me levaram para fazer um passeio desse aí, quase que eu não volto. Né? Amém? Tivesse ficado aqui, ó. O Itatiaia, não tinha. Quantas vezes lá eu ficava pensando em Itatiaia? Lembrando. Eu pensava comigo, será que eu ainda vou voltar? Né? Será que eu vou estar por lá? Amém, gente? Vocês concordam? Então, o pecado é a satisfação da carne. Começa a pensar nisso e começa a contrariar a sua própria carne. Começa, foi isso que Jesus fez. Ele subjugou a carne. Ele, hora nenhuma, fez a sua vontade. Sempre a vontade de Deus. Hora nenhuma, a sua vontade. Sempre a vontade de Deus. Será que nós vamos conseguir fazer isso? Será que nós vamos conseguir? Vamos. Claro, mesmo que a gente não seja capaz de fazer 100%, vamos fazer, vamos treinar, vamos esforçar para fazermos isso. O que eu falei? O quê? Pega, dá um microfone aqui para nós, para ver o que foi. O que foi que eu falei? Porque às vezes eu falei e já não tenho. Pode falar. Fala, vai até.
Que mesmo que a gente não consiga fazer todas as vezes, a gente vai treinando.
E nós vamos treinar a fazer o quê?
A vontade de Deus.
Mas para fazer a vontade de Deus?
Não posso fazer a minha vontade.
É. Para fazer a vontade, repete.
Para fazer a vontade de Deus, eu não posso fazer a minha própria vontade.
Eu preciso contrariar a minha. Porque a vontade de Deus é contrária à minha vontade. A vontade da carne e do pensamento. A vontade da carne e do pensamento. Ela é contrária à vontade de Deus. Então, quando você estiver com um plano de fazer uma coisa assim animada, por exemplo... Uma mulher vai para o salão, tem uma festa, ela fica, bota na cabeça. Aí você para um pouquinho e fala assim, não vou mais não. Aí você para, ora e fala, quer saber de uma coisa? Não vou mais não. Eu quero ver se essa danada vai arrumar seu pé. Né? Eu quero ver se você vai arrumar o cabelo hoje. Não vai. Pronto. Não vai, pode voltar. Volta. E liga lá para... Eu queria que cancelar o meu horário, que eu não vou mais não. Em nome de Jesus. Pronto. Você faz um plano de fazer um passeio, aquela coisa toda, arruma, ajeita. Aí é a vontade da carne e do pensamento. Ninguém está orando. Né? É a vontade da carne, você está pedindo para Deus ajudar que tudo seja favorável. Aí você para e fala assim, sabe uma coisa? Rasga a passagem. É, ué. É sério. Ah. Fazer o quê? Isso. Tem que ter esse ano de pagar, né? Amém? Vocês concordam? Então, nós lemos aqui 36, né? Onde nós lemos? Marcos 14, 34, lá? 36. Então, tá aí, ó. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero. O que ele queria era que fosse apartada aquela hora da vida dele. O que ele queria era isso. Foi possível? Não. Por quê? Porque ele tinha como compromisso não fazer a sua vontade, e sim a vontade de Deus. E pronto. Eu pergunto, foi melhor para quem, gente? Foi melhor para ele. Ou foi para o diabo? Satanás queria o quê? Que ele pegasse o cálice. Eu lembro, por que que às vezes as coisas complicam para a gente? Porque a gente quer que seja sempre favorável a gente. A gente não quer obedecer o chefe. A gente não quer se humilhar. A gente não quer andar segundo a milha, não quer sofrer o dano. E pronto, meu filho. E acaba quem sofre mais? A gente. Amém? Ou nós aprendemos, ou a gente aprende, ou nós vamos o quê? Continuar sofrendo. Mateus, vamos ver aqui, peraí. Mateus 26. Bom, não, outro lugar. Vou deixar aqui que nós vamos em outro lugar agora. 1 Pedro. Vamos ver aqui. Ou reina o pecado, ou reina Deus. É assim, a vontade de Deus ou a vontade do diabo. A vontade do diabo, nós já vimos que é sempre favorável a nós. A vontade do diabo é sempre favorável a você. Vai, bobo. Não, não aceita não, etc. Todo mundo passeia. Deus não quer isso para nós não, Deus quer, etc. E pronto e tal, sempre favorecendo a você. Sempre favorecendo a... tudo em função disso. Por isso é que muita gente não consegue entender. Ou reina Deus, ou reina a carne. Amém? Pronto. Se nós tivermos esse cuidado, eu tenho certeza que nós vamos sofrer menos. Nós vamos sofrer menos. 1 Pedro capítulo 4. Nossa, já, a hora já foi embora. 1 Pedro. Versículo 1. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Beleza.
Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento.
Pensamento de quê? Que mais? Continua.
Armai-vos também vós com este pensamento.
O mesmo pensamento. Qual o pensamento dele? Quando favorecer, sai Satanás. Deixa. Amém? Mas é. Estranho, né? Não é estranho? Não é muito estranho? A igreja, a religião, as denominações, as coisas, tudo é em função de favorecer a carne. Tudo é favorecer a carne. Tudo é um engano, um tremendo do engano, uma mentira tremenda. É isso. E todo mundo acaba, porque ninguém vai lá para dar testemunho do sofrimento, não. Vai sempre dar o testemunho da vitória, porque, ué, meu filho, se você comeu, alguém foi comido. Se você bateu, alguém foi batido. Alguém apanhou. Mas quem vai lá dar o testemunho? Né? Não, tô... Uai, para você fazer um bom negócio, alguém fez um mau negócio. É. E é engraçado que ninguém vai lá dar testemunho que fez um mau negócio. Graças a Deus que eu fiz um mau negócio. Sabe? Graças a Deus que eu fiz. Que a pessoa me fez isso, e eu consegui ficar tranquilo. Não, ninguém vai dar testemunho dessas coisas. Aí o outro só vai dar testemunho sempre que está vencendo, que está montando, que está tomando conta, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo. Isso não vem de Deus. Eu tenho certeza que não vem de Deus. Não é. Não é de Deus mesmo. Mas não é mesmo. Amém? Ó, fortalece a carne, enfraquece o espírito. Enfraquece o espírito. Aí quem quer fazer uma pergunta? Quem quer fazer uma pergunta? Sabe por que que a gente não vive melhor? A gente tem medo. Tem medo de enfrentar a verdade. Essa é a verdade. Por que que Deus mostrou que a gente está chegando? Ó, a fogueira, alguém passou por aqui. Quem foi essa pessoa que passou por aqui? E nós estamos perto. Nós estamos perto. A gente está perto. Amém, gente? Então, ó, bem-aventurado, feliz é aquele que não se escandaliza, porque muitos se escandalizam no que nós estamos falando. Muitos se escandalizam, muitos ficam por entender. Que aquele, já que Cristo padeceu na carne, já que Cristo padeceu na carne, amai-vos também vós do mesmo pensamento. Qual o pensamento? Amém? Padecer na carne. Todo mundo tem oportunidade de padecer na carne. Todo mundo tem oportunidade de padecer na carne. Amém? Você não está tendo essa oportunidade? Quem que não está tendo essa oportunidade de padecer na carne? Todo mundo tem oportunidade de padecer na carne. Você está tendo? Quer ver? Vamos fazer um... Você está tendo a oportunidade de padecer na carne? Muito? Então padece. Oportunidade, pronto. Não joga a oportunidade fora. Edil, você está tendo a oportunidade de padecer na carne esses dias? Está tendo? Aproveita, meu filho. Pois é. Aí fica remando contra a correnteza. Você fica remando, aí você sofre. Faz o seguinte, vira e desce, ri abaixo. Amém? Entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele. Tem um versículo que esses dias eu fiquei pensando quase a noite inteira. Ele será o nosso guia. Quem está na nossa frente? O guia. Quem vai à nossa frente? Quem que nós estamos perseguindo? Quem que nós estamos querendo chegar? O pé do guia. Por enquanto a gente ainda não está vendo ele. Nós estamos, a fogueira, a outra fogueira já estava bem mais próxima. Mas então, corre que nós vamos alcançar quem? O guia. Ele será o nosso guia. Aí eu fui lá no dicionário para saber o que é guia. Né? Ele está à nossa frente. Ele passou, agora se ele vai à nossa frente, nós estamos no caminho, gente, vamos ficar felizes. Vamos confiar em Deus. Eu falei, você está tendo a oportunidade de sofrer esses dias, agora se padecer, está tendo? Você está tendo, bebê? Humilde. Você não está, né, filho? As criancinhas, elas não estão ainda não. Elas não entendem. Quando é que o inimigo começa? É quando a pessoa começa a entender o bem ou o mal. Quando a pessoa começa a entender entre o bem e o mal, aí começa a haver interferência da carne. A criança não. Para ele não sabe o que é bem e o que é mal. A hora que ele começar a querer fazer separação entre bem e o mal, a tendência dele é escolher o mal. Amém? A tendência da carne, ela inclina. A carne, ela inclina. Naturalmente. Toninho, você está tendo a oportunidade para descer nesses dias, né? O Luciano disse que a cabeça do Toninho já fala. Vitor, você está tendo esses dias? Como é que é? Tranquilo. Você está tendo, cara? E olha para você assim, pensa que você não é, cara. Jaqueline não deve ter, tem? Está tendo oportunidade, Filipim, né? O Elderson, pelo rosto do Elderson, ele não está tendo esse dia. Justamente que ele vai receber um neném esse dia, né? Amém? Vocês concordam? Então, meu filho, saiba padecer. Saiba, porque se você não quiser, você não precisa fazer. Olha, se você não quiser, você continua insistindo em fazer a vontade da carne. E continua insistindo em... Não tem problema, não. Só que você vai, depois, sofrer mais. Muito mais. Por quê? Porque Deus condenou o pecado na carne. Ele vai levando, até a carne se desfazer totalmente. É. Quanto mais nós resistimos a Deus, quanto mais eu quero fazer uma coisa na carne, não tem jeito, gente. A carne, Deus condenou o pecado na carne. Ela vai se desfazer. Amém? Quem vai permanecer é Deus. Quem vai permanecer é Deus. E aí? Romanos 6. Romanos 6. Meu Deus. Romanos 6. Versículo 10. Romanos 6, versículo 10.
Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus.
Repete.
Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus.
Então, ou a gente vive para Deus... ou vive para o pecado. Viver para o pecado é o quê? Viver para a carne. Viver para a carne. Quanto ao ter morrido de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Viver. Nós vivemos para Deus e não para o pecado. Viver para o pecado é viver para a carne, porque Deus condenou o pecado da carne. Pronto. Se quer fazer a vontade do diabo, faz a vontade da carne. Continua, rapidamente. Assim também vós,
considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Então, eu vou viver melhor, eu tenho certeza que eu vou viver melhor. Eu vivo melhor, você vive melhor. Amém? Dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. Querer provar diferente, querer fazer a coisa diferente. Quanto mais você recalcitra contra o ferrão, aquilo, o aguilhão, sabe aquele boi? carroça, mas chama aquelas, os bois do carro, carro de boi, né? Aí, o boi, tem aquela vara do, lá na pontinha tem um ferrãozinho assim, ó. Ele não é muito comprido, não. Ele é bem curtinho, assim. Ele é bem curtinho. É só para poder ficar, furar só mesmo o couro. O couro, assim, para não chegar a sair sangue, né? Assim, fura só o couro. Aí tá aquela ele vai com a vara. Aí tem uns guizozinhos lá na vara, assim, ó, uns negocinhos. Aí ele balança assim o boi e escuta. Aí quando ele começa a andar devagar, o cara balança de novo. Aí ele anda depressa. Por quê? Ele já sabe. Aí se o boi for teimoso. E querer... Quem vai levar a chuchada mais é o boi. Ué. Dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. Querer provar o contrário. Querer mostrar para Deus que é o contrário. Não, o que nós precisamos, gente, é procurar saber como é que Deus pensa. Em vez de lutar contra Deus, como é que quem vai levar vantagem? Quem que vai levar vantagem se lutar contra Deus? Não é melhor, então, procurar saber de Deus? Senhor, como é que é? Me explica direito. Pronto. Aí nós vamos concordar com Deus. Eu já estou concordando com Deus, tá? Eu já estou concordando com Deus. E estou vivendo bem. Feliz, né, meu? A minha, eu sei que não está muito satisfeita. A minha, eu sei que meio contrariada, lá no apartamentozinho lá. Negão de Lima, apartamentozinho lá. E ela ainda recalcita um pouco contra aquilo lá, mas está dormindo direitinho, né? Não está dormindo direitinho? Dormindo direitinho, tem dia que toma direitinho, dorme até mais, está tranquilo. Né, viu? Lá no Jaó tinha muita muriçoca, lá não tem. Não estão vivendo melhor, sinceramente. Não tá, não. Amém, gente. Ó, essa é a verdade. Considerações, vamos ver. Alguém aí poderia? Um minuto, porque já são 9h15. É um minuto. 2 minutos. Alguém aí para falar? Nem que seja o contrário, vamos ver. Dá para o Estevão, Estevão lá. Eu vou poupar o Erickson hoje. Poupar o Erickson. Pera.
Amém. Eu acredito que realmente não é fácil você ouvir uma palavra dessa e você aceitar, né? Porque a gente... É carne que está aqui agora, né? Realmente a gente acaba... indo contra, né, essa palavra. Mas eu creio que, como o senhor matou a charada aqui agora, no final aqui, a gente precisa falar com Deus, né? Isso. Senhor, olha, como que vai ser uma situação dessa? Né? Como que quando eu oro para o senhor e peço para que as coisas abençoem, é o diabo que está abençoando?
Então.
Né? É difícil você entender isso. Mas eu fico com o finalzinho que o senhor deixou, né? Busca a Deus, conversa com Deus. Né? Não vai contra, né, essa palavra.
É.
Talvez a gente não entendeu, mas a gente precisa crer. Né? Eu acho que a gente precisa acreditar. E aí, quem sabe, as próximas medita. Reuniões... Né?
Medita na palavra, pensa, conversa com Deus, tal, você vai procurar entender. Pode continuar.
Não, é isso mesmo.
Continua?
Não, amém. É realmente... Acho que a gente precisa... Falar menos e escutar mais agora.
É. Esses dias eu tive um sonho pequenininho, eu vou falar. Eu normalmente não sonho, não tenho visão. Eu só leio e procuro entender a palavra. Muito difícil eu ter um sonho. Mas esse dia eu tive um sonho. Eu fui deitar. Eu estava até sozinho o dia que a Bia tinha ido para um casamento. E eu fiquei só. E aí eu não liguei a televisão nem nada. E fui meditar, pensar. E engraçado, eu fui dormir. Fui dormir assim, angustiado, muito angustiado. Tinha chorei, né, e fiquei muito angustiado e fui dormir. De tanta angústia, de tanta coisa, eu fui dormir preocupado. Porque você, a gente medita na palavra, a gente fica, muitas vezes, em estado de choque, às vezes, com essas coisas. Que você pensa, eu preciso, a fogueira, eu preciso chegar mais perto. Nós não podemos parar. Né? Chegar no pleno conhecimento de Deus, a estatura do varão perfeito, nós temos que chegar. Nós não podemos parar. E conformar com o mundo. Nós não podemos conformar com o mundo. Aí, e normalmente quando eu sonho assim, é lá no quartel. É lá no quartel, por causa do rigor que é a vida lá no quartel, a dificuldade que é lá no quartel, né? E eu, lá, queria desenhar no quadro ali, mas não vai dar tempo. Então é assim, eu lá dentro do quartel, e a tropa ia passar em frente ao comandante. Ia passar em frente. Ia para algum lugar. O pessoal estava caminhando, mas todo mundo tinha que passar ali em frente ao comandante. E eu não me sentia em condições de passar lá. Eu tinha que passar. Eu fazia parte da tropa. Mas eu não me sentia em condições. Eu não estava bem arrumado. Eu não estava arrumado. Eu falei, eu vou passar lá na frente e vai me chamar a atenção. Né? Eu tinha no quartel um relacionamento bom com os comandantes. Então, eu ficava com vergonha. Eu falei, se eu passar lá com essa roupa, e o problema era na minha roupa. A minha gandola não era a minha, parece que era uma gandola dos outros, e a pista estava curta, que assim, eu botei o cinto por cima, tentando me ajeitar, o capacete não estava bem na minha cabeça. Eu falei, olha, eu vou passar e vai me chamar a atenção. E eu fiquei pensando, como que eu vou fazer? Aí, de repente, ele saiu ali e foi ali no... Como se ele tivesse saído daqui e saiu um pouco assim para olhar alguma coisa fora. E ele deu uma saída, eu falei, eu vou aproveitar. Vou aproveitar a brecha e vou passar. E fui, passei. Passei, né? E me senti assim, aliviado. Quando eu penso que não, quem que está andando aqui pertinho de mim? Eu olhei assim, de rabo de olho, era ele. Falei, Jesus de Nazaré, né? Ó. Aí ele encostou em mim, e deu um toque assim na minha mão. Ele não segurou na minha mão assim, não, mas deu um toque assim na minha mão assim, né? Olhou para mim e aquele, o semblante assim de sorriso, né? Olhou para mim assim e então, tal. Aí eu, quando eu vi que ele não estava estressado, quando eu vi que ele estava normal, eu peguei e falei para ele, né, comandante, eu estou precisando demais de falar com o senhor. Mas muito, eu preciso demais de falar com o senhor. Aí ele continuou caminhando, porque ele tinha que caminhar. Não era aquela hora que ele ia falar comigo. Mas eu aproveitei e falei, eu estou precisando falar com o senhor. Quer dizer, eu estou aqui nesse apuro danado, eu estou aqui com esse medo danado, é tudo porque alguma coisa está... Eu preciso de falar com o senhor, eu preciso entender, eu preciso de falar com o senhor. E eu acordei no dia aliviado. Eu acordei aliviado. Por quê? Porque... eu não preciso esconder de Deus, eu não preciso me afastar dele. Ele, com certeza, está vendo a minha dificuldade. A roupa simboliza exatamente essa dificuldade que a gente tem. A palavra, a veste, né? Nós precisamos de entender muito. Mas o melhor é como nós falando aqui, né, Estevam? É não resistir, é o quê? É procurar realmente chegar a entender. Eu tenho certeza que Deus sabe mais do que nós. Deus sabe mais que ele é o comandante. É ele que é o comandante. Ele pode, de repente, dar uma opinião boa para mim, uma coisa fácil, em vez de eu ficar aqui tentando esconder minha gandola, tentando amarrar o cinto por cima, em vez de eu tentar, né? Ali, se eu tivesse passado, né, não, eu ainda tentei enganar. A verdade é essa. Vamos procurar realmente entender. Porque o que Deus quer é nos salvar. O que Deus quer é nos livrar do fogo. Deus quer o livramento para a igreja. É o livramento para a igreja. Na próxima reunião, eu vou mostrar para vocês. Eu ia mostrar agora, não vai dar. Mas na próxima reunião, se Deus quiser, eu vou mostrar para vocês. A promessa de Deus é um livramento para a gente. Quanto mais você submeter a Deus, menos sofrimento você vai ter. Eu te garanto. Quanto mais você entregar realmente os seus dias a Deus, menos sofrimento. Agora, resistir é pior. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu. Meu Deus, se for possível, passa de nós o sofrimento. Eu tenho certeza que cada um irmão aqui tem, no momento, alguma coisa ameaçando a sua vida, ameaçando o seu bem-estar, tirando a sua paz, assustando alguma coisa, seja saúde, seja relacionamento, seja perturbação espiritual, noturna, seja angústia, seja medo, depressão, alguma coisa te aflige. Problema financeiro, falta de segurança, alguma coisa te aflige. Você poderia então dizer a Ele, ao Senhor, ao nosso comandante, ao nosso guia, se for possível, afasta de nós esse cálice. Porque, por mais que a gente se esforça, é uma coisa que nós mesmos não conseguimos afastar. Por mais que nós temos, Deus, tentado evitar o sofrimento, Ele vem sobre toda a terra. Ele está todo subhabitante, todos os habitantes da terra. Passam pela mesma dificuldade que nós estamos passando. Alguém tem alguma coisa afligindo, angustiando, tirando a sua paz, e trazendo alguma preocupação. Mas se não for possível, Senhor, se isso, se alguma coisa nós estamos padecendo, se isso tem, coopera, acaba cooperando com a nossa vida, nos levando a entender. É dessa forma que nós vamos vencer. É não fazendo a vontade, a nossa vontade, a vontade da carne. É dessa forma que nós vamos vencer. Obrigado, Jesus. Que faça então, conforme o Senhor quer, que faça. Nos ensine a aceitar a cruz como o Senhor aceitou. Nos ensine a tomar a cruz com amor, como o Senhor tomou. Tomou sobre si e sem reclamar, sem murmurar, sem se voltar contra Deus. Aceitou com paciência, sabendo que maior era Deus para cuidar de nós do que aquele que interessa apenas pela ilusão, pela passageira satisfação. Ajuda-nos, ó Deus, né? Nós te pedimos em nome de Jesus, que nós confiemos mais no nosso Deus, que nós aceitemos mais o governo do nosso Deus em nossa vida. Amém, Jesus, amém. Seja feita a tua vontade. Amém, Jesus. Nos ensine, Senhor. Fé, confiança. Se Deus não faz, quem poderia fazer para nós? Quem nos amaria como Deus? Quem seria bom realmente como Deus é? Somente Deus pode fazer por nós. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia.
Desejo eterno é teus pés e derramaste em mim.
Mais uma vez.
Bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que com perdas e com dor, pra sempre servirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer. Eu tenho que passar. Te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tem seu Pai por mim. O meu desejo é adorar e aos teus pés me derramaste, continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é adorar e aos teus pés me derramar sem mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem mim.
Deus tem procurado os verdadeiros adoradores. Não aqueles que adoram Deus com os olhos, mas aqueles que adoram a Deus com a sua vida. Com a sua vida. Vive para Deus. Vive para Deus. E você pode ter certeza, Ele sabe o que faz. Amém? Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.